Excelentíssimas senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome da senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora doutora Paula Meira Lourenço, saúdo os ilustres oradores e convidados e declaro aberta a cerimónia de apresentação da obra comemorativa dos 30 anos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, intitulada Proteção de Dados Pessoais, que futuro estamos a construir. Para proferir a sessão de abertura da cerimónia, convido Sua Excelência a Secretária-Geral da Assembleia da República, Juíza Desembargadora Anabela Cabral Ferreira.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento Sua Excelência, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro João Cura Mariano, que há muitos anos conheço porque foi o meu juiz de círculo em Cascais e pessoa que muito prezo. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora doutora Paula Meira Lourenço, e nela todos os membros da Comissão. Cumprimento o Sr. Procurador-Geral da República, o Sr. Procurador-Geral Amadeu Guerra, cumprimento os senhores deputados aqui presentes, restantes individualidades, vão perdoar não os elencar a todos, mas seria muito demorado seguramente. Cumprimento também os senhores funcionários judiciais, isto é erro de judiciais, de profissional, os senhores funcionários parlamentares e permitam-me um especial apreço para o meu amigo, o senhor Procurador Jorge Costa, que é um gosto vê-lo aqui. Muito bem. Minhas senhoras e meus senhores, é com imensa honra que aqui estou na abertura da sessão de apresentação de uma obra coletiva de valor inestimável. Para além de ser uma obra com magnífica apresentação, com o cuidado de garantir a sua internacionalização ou usar textos em língua portuguesa, mas também inglesa, esta obra representa ainda um inestimável contributo para a memória futura e um instrumento de reflexão a propósito da temática da proteção de dados enquanto garante e salvaguarda da defesa de princípios constitucionais. É uma boa forma de se comemorar o 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que parabenizo por isso também. Como todos sabemos, a Comissão Nacional de Proteção de Dados é a autoridade nacional de controlo, é uma autoridade independente e que tem por atribuição controlar e fiscalizar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E esta tarefa não é de sumenos importância, ou se quisermos, não é uma tarefa de mera fiscalização documental. Pelo contrário, constitui uma salvaguarda de que princípios com dignidade constitucional são observados em cada momento. E falo da reserva, entre outros, falo da reserva da intimidade da vida privada, falo do direito ao bom nome, à reputação e à imagem, mas falo sobretudo na proteção daquilo que constitui o pilar do Estado de Direito democrático, o respeito pela dignidade da pessoa humana. Mas diria que o único objetivo de poder dar algum contributo, para além das boas-vindas que já dei a todos os que aqui estão presentes, mas correndo o risco de resvalar para uma área que pode parecer alheia a esta temática, eu diria que essa proteção não deve estar dissociada de novas questões que se colocam às sociedades contemporâneas. Vivemos hoje uma tensão entre valores. Por um lado, garantir a segurança, tendo presente que se trata de um direito com proteção constitucional também ele. Por outro lado, prosseguirmos uma política humanista e de garantia dos valores que há pouco enunciei. Na análise deste fenómeno, temos de ter presente que o mundo mudou muito em 50 anos de vida democrática e que com essa mudança novos desafios se colocaram. Diria mesmo que essa mudança foi vertiginosa nos últimos 24 anos. Novas ameaças, representadas por fenómenos alargados, terrorismo, alterações climáticas que tornam os pobres ainda mais pobres, guerras inesperadas em que se teima em desrespeitar o direito internacional humanitário, países que antes representavam uma democracia sólida e estabilizada a enverdarem por derivas populistas que preocupam toda a comunidade internacional, a proliferação de discursos que promovem o ódio e fomentam a ideia de nós e os outros, um fenómeno migratório com significado nunca visto no nosso país, quantas vezes ligado a uma intolerável exploração mercantilista que verdadeiramente escraviza seres humanos em pleno século XXI e a que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já apelidou de escravatura humana. E porque o mundo mudou, temos de ser capazes de trazer a comunidade para a vida política, no sentido da arte de governar a polis. A globalização, os movimentos migratórios, o número crescente de refugiados, o aumento exponencial do turismo, diferentes identidades culturais e religiosas convergiram no nosso território, a par de um êxodo rural, e tudo isto alterou o nosso modo de vida e as nossas cidades. Hoje afirmam-se os denominados direitos de quarta geração e questionamos onde começa e acaba o que é eticamente aceitável, onde começa e acaba a pedra angular de todos os direitos humanos, o respeito pela dignidade da pessoa humana. E temos também, digo eu, que ter sempre presente a importância das instâncias de controlo, como é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Facilmente, com a nova realidade que hoje vivenciamos, podemos ficar tentados a aligeirar a proteção dos direitos que referi e a que a Comissão Nacional de Proteção de Dados dá resposta. Isso seria um caminho que antevejo com dificuldade de retorno e corresponderia, em nome e devido a toda a turbulência causada pelos fenómenos que referi, a ceder nos pilares de um Estado de Direito Democrático. E é esta realidade que coloca em cima da mesa a compatibilização entre a proteção de dados, uma conquista indiscutível no que respeita à garantia do respeito pelo princípio constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, com matérias de segurança. Hoje é indiscutível o uso da inteligência artificial, pese embora seja importante continuar a estudar e discutir sobre as questões a ela ligadas, nomeadamente éticas. Cada vez se torna mais necessário garantir sistemas eficazes de videovigilância. É tempo de municiar as nossas polícias com as tão necessárias bodycam, que garantem a proteção da comunidade contra eventuais abusos policiais, mas também asseguram que não terão sucesso aqueles que injustamente imputam à polícia comportamentos ilegais. E a este respeito, temos de ter presente o Decreto-Lei 2/2023, de 2 de janeiro, em cujo preâmbulo se pode ler que foi naturalmente ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mais se consignando que através deste Decreto-Lei é elencada a forma como as câmaras portáteis, as bodycam, devem ser fixadas para garantir a sua visibilidade por terceiros, bem como a obrigatoriedade da advertência ou aviso que deve preceder o início da gravação. De igual forma, é identificado um conjunto de elementos informativos que devem ser fornecidos pelo elemento policial que tenha necessidade de recolher este equipamento. E estas obrigações são, e afastando-me aqui do texto para não ser muito fastidiosa, as seguintes. O militar ou a polícia terá, perante alguém numa situação que provavelmente será de alguma hostilidade, de alguma tensão, terá que, antes de colocar, portanto, a câmara a funcionar, advertir: vou iniciar a filmagem. Tem que repetir isto outra vez. E depois tem que dizer ainda porque é que vai iniciar a filmagem. E, em seguida, tem que dizer que as testemunhas desse facto são o polícia ou militar A, B ou C. Nesta altura, este militar ou este polícia tinha grande probabilidade de estar morto. E nós não queremos, naturalmente, que ter polícias, enfim, que em nome da proteção e é isso que fazem, é a proteção do nosso modo de vida, da nossa segurança, possam correr estes riscos. E daí, enfim, trazer este tema, que pode parecer que nada tem a ver com a proteção de dados, mas que realmente nos coloca esta necessidade de compatibilização. Porque no âmbito da aplicação do decreto-lei que referi, incumbe ao responsável pelo tratamento de dados de cada força de segurança o exercício das funções previstas legalmente, com especial incidência no cumprimento do modo de porte e dos princípios gerais de utilização das bodycam. Sendo que o incumprimento destas normas faz incorrer o militar ou a polícia em responsabilidade disciplinar e, preenchidos os requisitos, também em responsabilidade criminal. E é neste campo que vejo dificuldades na compatibilização entre o cumprimento de todos estes requisitos exigidos pela necessidade da proteção de dados e a atividade operacional das nossas polícias. Há sempre que ter presente que são as forças de segurança, constituídas por homens e mulheres, que com abnegação, sacrifício e sentido de dever, todos os dias garantem que o nosso modo de vida se encontra assegurado. É nossa obrigação dar-lhes os necessários recursos para executarem a sua missão, designadamente o recurso a meios de videovigilância e o uso das bodycam, que aliás diria que somos quase uma exceção no espaço europeu, esta não utilização das bodycams. A questão que deixo é como compatibilizar a proteção de dados com a garantia de que não temos polícias com medo ou polícias mortos. Não tenho resposta, apenas sugestões, sendo que este não é naturalmente o fórum e o momento próprio para debater esta questão. Mas julgo que é uma questão importante e muito gostaria que fosse feita. A questão está em cima da mesa, não a podemos tratar como um elefante. Ela existe. As bodycam neste momento ainda não estão a ser utilizadas, mas a regulamentação, portanto o decreto-lei está aprovado. Sem ceder nunca àquilo que é a proteção do bom nome, da imagem, da dignidade da pessoa humana, mas não podemos esquecer que aqueles que utilizam uma bodycam são também eles sujeitos de direitos. Há soluções, e por isso é que dizia que o senhor professor era realmente fantástico que aqui esteja, porque o senhor professor doutor Paulo Meira, porque é... Ah, peço desculpa. Isto é não estar com óculos, é dar nisto. Portanto, é o senhor professor associado do Instituto Superior Técnico, Bruno Martins. Porquê? Porque, sendo o Instituto Superior Técnico, eu acho que a solução para isto está até na tecnologia. Na Suécia, as coisas são feitas de outra forma e que julgo muito mais eficazes, garantindo na mesma todos os direitos constitucionais que referi, mas não pondo o polícia na tensão de ter alguém perante ele com uma arma e ter que fazer todas estas advertências sob pena de incorrer em responsabilidade disciplinar. E aquilo que se faz é as bodycam carrega-se num botão e a própria bodycam diz, vai ser gravado. Tudo o resto é lavrado em auto. Não há, isto é impor aos polícias e aos militares, é onerá-los com obrigações que podem contribuir para que aligeirem aquilo que é a sua missão. Acredito que não seja isso, mas também quero assegurar-me de que todos aqueles que nos protegem todos os dias podem exercer as suas funções, realmente obrigados ao dever de legalidade que todos têm, mas podem exercer as suas funções em segurança. E termino dizendo quanto a esta questão, e podia trazer aqui outras, um bocadinho em sentido inverso, custa-me ver polícias dos corpos especiais de polícia que se apresentam perante os cidadãos sem qualquer tipo de identificação. E por vezes esses polícias provocam lesões nos cidadãos. Lembro-me de um caso que envolveu um jogo que é sempre explosivo entre o Sporting de Braga e o Guimarães. É sempre um momento policial de especial, que requer especial cuidado. Atentos os intervenientes. Espero não estar a ofender ninguém. Eu não estou aqui a referir-me de uma forma negativa ao Sporting de Braga, nem ao Vitória de Guimarães. Pese embora, a palavra Sporting começou bem. Mas não é de Braga. Mas, efetivamente, num jogo destes, por força de uma carga especial feita pela Unidade Especial de Polícia, há um cidadão que ficou cego. Não foi possível, nem em processo criminal, nem em processo disciplinar, verificarmos qual foi, daqueles 11 polícias, o que provocou esta lesão. Ora, no Estado de Direito, não é possível, não é admissível que alguém sofra uma lesão provocada por um elemento de uma força de segurança e que depois não lhe possa ser assacada responsabilidade. Isso, pura e simplesmente, não é aceitável. E, portanto, esta é uma questão que poderá a senhora professora doutora dizer-me que nada tem a ver com a proteção de dados, mas tem, de facto, é em nome, aqui não é tanto da proteção de dados, mas é em nome da proteção da identidade e da segurança dos polícias que atuam no modo Robocop, que realmente não há qualquer tipo de identificação. Também aqui não há grandes paralelos na Europa. Eu diria que a utilização de uma letra ou de um número seria o suficiente para que o cidadão pudesse identificar. Mas isso, efetivamente, não foi feito. E lembro-me sempre que falo nestes temas de um autor, Robert Frost, que tem um poema que eu acho maravilhoso, que é The Road Not Taken. A vida é feita todos os dias de escolhas. Se formos por uma estrada, encontramos qualquer coisa ao fim dela. Se formos pela outra, vamos encontrar outra coisa diferente. A escolha é sempre nossa. Mas hoje é o dia de darmos as boas-vindas aos nossos convidados e de comemorarmos o 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, através do lançamento deste magnífico livro. Que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, instituição basilar e importantíssima no Estado de Direito Democrático, exista por mais 30 anos e outra vez por mais 30 anos. Sendo certo que nessa altura será seguramente outra pessoa a fazer a abertura, lamentavelmente. Muito obrigada.
Para apresentar a obra, convido Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de Magistratura, colendo o juiz conselheiro João Cura Mariano.
Dispensam-me dos cumprimentos protocolares, que seriam bastantes, e desejo-me uma boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes. É com enorme satisfação que aceitei o convite para dizer algumas palavras sobre o livro que hoje é aqui publicamente apresentado. Antes de o fazer, quero confessar que ao folheá-lo fiquei com uma ponta de inveja. Inveja por não ter podido estar presente na Conferência Internacional Comemorativa do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e por isso não ficar associado neste registro de palavras escritas e de imagens de elevada qualidade gráfica a esse magnífico momento. O convite que me foi agora dirigido, enquanto Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, certamente que se deve ao facto dos tribunais desempenharem um papel fundamental na proteção dos dados pessoais, garantindo que os direitos fundamentais dos cidadãos são respeitados quando as suas informações são tratadas por entidades públicas ou privadas. Na verdade, os tribunais funcionam como instância de controle e fiscalização avaliando se houve violação das normas em vigor e garantindo que as pessoas possam exercer direitos como o acesso, a retificação ou o pagamento dos seus dados. E ao aplicarem sanções e determinarem indemnizações quando há um uso indevido de informação, reforçam a responsabilização das organizações. E por último, mas não menos importante, os tribunais contribuem para a uniformização da interpretação da lei, promovendo segurança jurídica e confiança no ambiente digital, sendo por isso um importante aliado da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Por curiosidade, não resisto a dizer, paradoxalmente, os próprios tribunais, enquanto organizações que tratam importantes dados pessoais, não só navegam num quase vazio legislativo nesta matéria, como lhes falta o domínio exclusivo desse tratamento, uma vez que os mesmos estão armazenados numa plataforma informática controlada pelo Governo. Mas pedindo desculpa por esta interrupção discursiva, regressemos então ao objetivo desta sessão pública que me permite redimir da minha ausência em junho de 2024. Estamos perante um livro que compila as intervenções produzidas no âmbito da Conferência Internacional Comemorativa do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que se realizou nesta mesma casa, em 24 de junho de 2024, e que registra fotograficamente alguns dos momentos dessa conferência. Mais do que um simples conjunto de intervenções, este livro é um testemunho vivo de 3 décadas de compromisso inabalável com os valores da liberdade, da privacidade e da dignidade humana, e fica como um importante instrumento de memória e reflexão sobre a atualidade e a perspectiva do futuro da proteção de dados em Portugal e na Europa. Quando, em 1994, a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi criada, poucos imaginariam o papel decisivo que viria a desempenhar num mundo em rápida transformação tecnológica. O mundo de então estava ainda muito distante da sociedade digital que hoje conhecemos. As redes sociais não existiam, os telemóveis davam apenas para fazer chamadas e a internet começava timidamente a entrar nos nossos escritórios e lares. Mas já nesse tempo se percebia que a informação pessoal seria cada vez mais o coração da vida moderna, o novo bem precioso a exigir confiança, transparência e proteção. Foi nesse contexto que nasceu a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a missão de garantir que o tratamento dos dados pessoais respeitava os direitos fundamentais. 30 anos envolvidos, a relevância dessa missão é ainda mais evidente. Hoje, falar de proteção de dados é falar na linha da frente de democracia, cidadania, soberania digital e ética pública. A conferência, neste livro documentado em palavras e imagens, reuniu especialistas dos 4 cantos do mundo. Nesse dia foram escutadas vozes que se distinguem no pensamento e na ação sobre as grandes questões do nosso tempo. Como garantir a privacidade num mundo dominado por algoritmos e inteligência artificial? Como assegurar a proteção dos cidadãos perante o poder das plataformas digitais globais? Como conciliar inovação tecnológica e confiança social? E, sobretudo, como colocar o ser humano no centro desta nova era digital? As respostas a estas questões da atualidade não são simples. Mas nas páginas deste livro podemos encontrar pistas de futuros caminhos, em forma de reflexão, de análise crítica, mas também de compromisso. Cada intervenção representa uma peça de um mosaico coletivo onde se cruzam experiências e perspectivas de diferentes circunstâncias e geografias, com um objetivo comum, proteger as pessoas num mundo cada vez mais orientado pelos dados. Este livro consegue, portanto, 3 grandes propósitos. Em primeiro lugar, o propósito de registar. Nada é mais frágil que a memória institucional se não for fixada e partilhada. Ao editar estas intervenções, a Comissão Nacional de Proteção de Dados contribui para preservar o pensamento e as ideias que marcaram um momento-chave da sua história. Em segundo lugar, o propósito de divulgar. A proteção de dados não é matéria apenas de especialistas. É um tema que diz respeito a todos, governos, cidadãos, empresas, escolas, organismos públicos e meios de comunicação. Este livro pretende levar o debate mais longe, tornando o conhecimento acessível e inspirador para todos os que acreditam na importância da liberdade informacional. E, por fim, o propósito de projetar o futuro. Ao olharmos para trás, ganhamos perspectiva para enfrentar os desafios que aí vêm. A digitalização acelerada, a inteligência artificial generativa, a vigilância biométrica, o tratamento massivo de dados sensíveis. Tudo isto coloca novas exigências éticas e jurídicas. As reflexões aqui reunidas neste livro ajudam-nos a compreender onde estamos e, sobretudo, para onde queremos ir enquanto comunidade democrática. Este é mais do que um livro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é um livro de todos os que acreditam na proteção de dados como um pilar das sociedades livres. Celebrar 50 anos, 30 anos foi simultaneamente um momento de balanço e de renovação. Vivemos numa era em que os dados circulam com uma velocidade e um alcance nunca antes imaginados. As decisões que afetam as nossas vidas, desde a saúde à justiça, do emprego à educação, são cada vez mais mediadas por sistemas automatizados e algoritmos. Neste contexto, a proteção de dados não é um obstáculo à inovação, é a condição da confiança, o que permite que a tecnologia exista ao serviço das pessoas e não o contrário. O desafio hoje é continuar a afirmar a relevância da Comissão Nacional de Proteção de Dados em diálogo constante com os cidadãos, com a administração pública, com o setor privado e com o universo académico. Este diálogo é essencial para garantir que as regras evoluem, mas não renunciam à sua essência, a defesa do direito fundamental à autodeterminação informacional. O livro que hoje se apresenta é um contributo decisivo para esse diálogo que se mantenha. Cada texto, cada reflexão aqui reunida é um convite a pensar criticamente, a intervir e a construir um futuro digital mais justo, mais ético e mais humano. Permita-me então terminar com uma ideia central que atravessa todo este percurso de 30 anos e se encontra bem expressa neste livro. A proteção de dados é, antes de mais, uma questão de liberdade. É a garantia de cada um de nós poder viver numa sociedade tecnologicamente evoluída, sem abdicar da sua intimidade, da sua autonomia e da sua dignidade. Celebrar 30 anos foi, portanto, celebrar 30 anos de defesa da liberdade, uma liberdade discreta, muitas vezes invisível, mas absolutamente essencial. Este livro é, pois, um marco de reconhecimento e uma janela aberta para o futuro. Reconhecimento do caminho percorrido, das dificuldades enfrentadas, das conquistas alcançadas, e, acima de tudo, da confiança que a Comissão Nacional de Proteção de Dados continua a inspirar na sociedade portuguesa face a novos perigos. Que este livro sirva não apenas como memória, mas também como inspiração para os próximos 30 anos, porque proteger dados é hoje e sempre proteger as pessoas. Muito obrigado.
Em seguida, vai usar da palavra o Sr. Professor Dr. Bruno Martins, professor associado do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, orador na Conferência Internacional, que esteve na origem desta obra e autor da mesma.
Boa tarde. Começo por cumprimentar os presentes e começaria também por agradecer à CNPD o convite para fazer uma intervenção a quando da última conferência e agora também um convite para estar aqui e vos dirigir algumas palavras nesta sessão de apresentação do livro que reúne o que foram as intervenções a quando da conferência. Portanto, eu recordo-me que a sessão foi bastante interessante e continuo a acreditar bastante na importância de existirem reflexões conjuntas sobre o que é a importância da inteligência artificial no domínio da proteção de dados e noutros domínios relevantes para a sociedade. Em 2024, na minha intervenção na conferência, eu falei sobretudo sobre inteligência artificial generativa, os modelos de linguagem de grande escala, que na altura eram maior novidade, e acima de tudo eu centrei-me em três aspectos principais. Por um lado, eu procurei dar uma explicação, ainda que de relativo nível alto de abstração, sobre como estes temas realmente funcionam. Depois procurei listar aquilo que são os seus principais potenciais e potenciais limitações e também procurei falar um pouco sobre o que são os desafios que estes temas colocam em matéria de proteção de dados e, enfim, à sociedade no geral. O meu objetivo, nessa altura, e também em muitas das intervenções semelhantes a esta que eu tenho em eventos deste tipo, foi o de clarificar o que a tecnologia realmente é, o que estes temas realmente fazem, antes de abordar as suas implicações e antes de abordar os seus potenciais problemas. Na altura, eu procurei sublinhar que estes temas não correspondem realmente a sistemas ou formas de inteligência completamente autónomas e semelhantes àquilo que é a inteligência humana, mas, por outro lado, estes temas também são muito diferentes daquilo que são as bases de dados mais convencionais e mais determinísticas ou os sistemas de procura a que estamos mais habituados, no sentido em que estes sistemas mais convencionais revolvem respostas, digamos que pré-compiladas por especialistas e mais digamos, expectáveis. Por outro lado, na base destes temas estão modelos probabilísticos que procuram fazer previsões sobre continuações plausíveis de texto. E fazem isto treinando estes modelos probabilísticos com vastas quantidades de dados recolhidos da internet, por um lado, e por outro lado com simulações que procuram verificar para possíveis continuações de texto geradas por esses temas, quais aquelas que humanos considerariam como mais relevantes. Okay? Ora, por um lado, estes temas vão além de serem simples papagaios que limitam-se, portanto, a repetir informação que, tal e qual ela existe hoje em dia na internet. Mas, por outro lado, digamos que a fluência com a qual estes temas conseguem gerar textos em língua natural não implica verdadeiramente uma compreensão genuína daquilo que os temas estão a produzir. Este desfasamento entre aquilo que é a aparência, por um lado, e aquilo que são os verdadeiros mecanismos subjacentes a estes temas, é desde logo uma fonte importante e central de riscos na sua utilização. E na minha intervenção eu salientei também o facto de que existem muitas limitações ainda nestes temas, nomeadamente no que diz respeito a erros factuais que estes temas produzem, que por outro lado são apresentados de uma forma, digamos, muito confiante, capacidades de raciocínio muito, muito limitadas, enviesamentos que estes temas têm nas respostas que produzem, por vezes herdados dos próprios dados com os quais foram treinados recolhidos da internet. Portanto, é verdade que a internet reflete os vieses da nossa sociedade. E a dificuldade, se não mesmo a impossibilidade técnica, de se fazer uma detecção automática, verdadeiramente fidedigna, de quais os conteúdos que são efetivamente gerados automaticamente por estas ferramentas. Bom, quase 2 anos depois, muito do que foi o conteúdo da minha intervenção permanece válido e relevante, embora o contexto também tenha evoluído de forma significativa. Portanto, na altura, estes temas já não eram, digamos que, utilizados apenas por um conjunto muito reduzido de grupos de utilizadores pioneiros. Bom, isso hoje ainda é mais verdade, estes temas hoje em dia são omnipresentes, transversais a várias áreas de aplicação na sociedade. E, enfim, de um ponto de vista técnico, 2 anos depois, estes temas são realmente mais capazes, embora por vezes continuem a falhar de forma espetacular ou muito caricata mesmo, por vezes. Portanto, os temas tornaram-se multimodais, ou seja, mais do que texto, eles hoje em dia processam imagens, vídeos, áudios. Também se tornaram, acima de tudo, muito mais integrados, digamos assim, integrados com ferramentas do cotidiano. A minha intervenção anterior, ela incidiu muito sobre aquilo que eram os modelos de linguagem em si, aquilo que é o componente principal destes temas. Mas hoje em dia estes temas aparecem integrados com uma grande variedade de ferramentas e de capacidades e eles não fazem apenas o processamento e a geração de texto, como também aparecem associados para com ferramentas externas. Portanto, estamos a falar de temas que hoje em dia também acedem a bases de dados, também fazem pesquisas, também acedem a ferramentas como calendários e outras ferramentas computacionais. Ora, por um lado, esta integração com estes outros sistemas permitiu mitigar algumas daquilo que eram as limitações óbvias que existiam na altura. Por exemplo, a capacidade destes temas acederem à informação atual, por oposição apenas à informação que existia quando o seu treino. Mas, por outro lado, também aumentou o impacto e os problemas associados a erros cometidos por estes temas e aumentou o potencial de má utilização, uso de indivíduos, fugas de dados e os problemas que já na altura também estavam identificados em associação para estes temas. Parece-me que a sociedade se tem adaptado à utilização destes temas, mas, por outro lado, também temos que as exigências que se lhe colocam são maiores. O que, para mim e para os engenheiros, para os investigadores que trabalham em áreas relacionadas com o desenvolvimento destes temas, coloca desafios muito interessantes. Eu diria que algumas das preocupações atuais e alguns dos aspectos, enfim, mais interessantes para aquilo que são os investigadores que trabalham nesta área, abordam aspectos como garantir que esses temas conseguem processar conteúdos na diversidade de línguas e de culturas dos seus utilizadores, garantir melhorias em termos da eficiência energética associada à utilização desses temas e, por vezes, também garantir a acessibilidade a estas tecnologias, independentemente de barreiras comerciais ou geopolíticas. Portanto, a própria concentração, digamos assim, e a escala destes modelos tornaram-se questões relevantes. E, ora, tudo isso deve ser assegurado, estes outros aspectos secundários que eu falei agora, devem ser assegurados, mantendo, ainda assim, uma elevada qualidade nos resultados, o que coloca desafios relevantes e muito importantes àquilo que é a engenharia destes sistemas. Do ponto de vista dos impactos sociais, a minha intervenção anterior apresentou exemplos, por exemplo, no domínio da educação, o qual me está mais próximo. Eu, por um lado, defendi que a simples proibição da utilização destas ferramentas, na altura, não era nem realista, nem necessariamente desejável, e defendi que respostas mais eficazes àquilo que são os problemas associados à utilização destas ferramentas passariam pela promoção de consciência ética, de transparência, de regras claras nas instituições sobre como e quando e em que circunstâncias podem e devem estes sistemas ser utilizados. Desde a altura, portanto, desde 2024, obviamente que o mundo avançou, estes temas avançaram, mas ainda assim algumas destas preocupações continuam relevantes, por um lado, e por outro lado, particularmente no que diz respeito a esta área da educação, eu considero-me, pelo menos moderadamente otimista, em relação àquilo que é o potencial destas ferramentas de transformar aquilo que é a educação. Eu recordo-me que muitas das preocupações iniciais com a introdução destas ferramentas se relacionavam com avaliação, portanto, com o plágio, com a integridade académica dos trabalhos que eram produzidos. Constato com alegria até que muitas destas posições, entretanto, foram revistas. Cada vez mais vejo a consciência de que a avaliação não é, se calhar, o principal problema, mas sim, digamos que as experiências de aprendizagem e a forma de que, através destas ferramentas, é possível realmente construir experiências de aprendizagem novas e, acima de tudo, é preciso uma consciencialização e uma formação adequada nos nossos jovens estudantes, no sentido de eles perceberem quais as vantagens associadas à utilização destas ferramentas e o que são, efetivamente, os usos indevidos. Eu disse que a sociedade estava a adaptar à utilização destas ferramentas. Em particular, no caso dos estudantes mais jovens, eu noto uma tendência interessante, digamos, até para uma utilização mais moderada e mais responsável destas ferramentas. Portanto, é interessante ver que alguns dos estudantes mais jovens que me chegam e que me chegam à universidade já tiveram contacto com estas ferramentas no ensino secundário, já tiveram experiências, algumas eventualmente positivas, outras negativas, sobre o que é a utilização destas ferramentas e de certo ponto, eu consigo ver que eles aprenderam, okay, a fazer uma utilização mais responsável e mais consciente daquilo que são estas ferramentas. Bom, na minha intervenção anterior, e especificamente no que diz respeito à temática da proteção de dados, portanto, eu manifestei também algumas preocupações e listei alguns problemas relacionados com os dados pessoais. Portanto, em particular, eu falei, por um lado, da recolha de dados em larga escala que suporta o treino destes modelos e de eventuais problemas associados a isto. Falei da conformidade com os enquadramentos legais existentes, por exemplo, em matéria de proteção de dados, e falei, em particular, do risco crescente de ataques, digamos, de engenharia social, possibilitados pelo uso destas ferramentas. Okay? De certa forma, elas facilitam o fazer fraude. Ora, todas estas preocupações, obviamente, se mantêm relevantes. Do ponto de vista técnico, é, por exemplo, interessante notar que existiram bastantes desenvolvimentos relacionados com o possibilitar a identificação de quais os conteúdos existentes, por exemplo, na internet, que foram realmente utilizados no treino destes modelos. Do ponto de vista técnico, é interessante saber que é possível, hoje em dia, com alguma certeza, dar provas e garantias sobre se determinado conteúdo foi ou não utilizado no treino de um destes modelos, por um lado. Mas, por outro lado, fazendo-se esta detecção, permanece extremamente difícil retirar este conteúdo daquilo que foi o treino destes modelos. Ou seja, alterar um destes modelos por forma a fazer o esquecimento de um determinado pedaço de informação que seja identificado como sensível, permanece muito difícil do ponto de vista técnico, por um lado, também, mas também devido, digamos, à escala global destes temas e à opacidade, digamos assim, daquilo que são algumas práticas associadas ao seu desenvolvimento e ao seu treino. Em termos gerais, eu acho que hoje em dia existem expectativas mais claras em termos do que, enfim, devemos exigir em termos de transparência, em termos de enfim, aquilo que são as expectativas que podemos ter em relação a estes modelos, responsabilização, avaliação de riscos, etc. Mas, por outro lado, os riscos em si também são muito mais elevados associados à utilização destas ferramentas e fazer, digamos, que o enforcing destas regras, tendo em conta o contexto que existe, é particularmente difícil. Bom, repetindo um pouco o que foi, digamos, a conclusão da minha intervenção anterior, eu acredito que a sensibilização, a educação, a literacia para estas ferramentas é absolutamente central. Portanto, eu continuo a defender que, por um lado, salvaguardas técnicas ou regulação relativamente àquilo que são os aspectos associados à utilização destas ferramentas, por si só, não são suficientes. E o que penso que pode ajudar é o termos utilizadores, engenheiros, educadores, decisores também, com uma compreensão mais realista daquilo que é a realidade destes sistemas, daquilo que são as suas potencialidades, daquilo que eles podem ou não fazer. E, por outro lado, o pensamento crítico, a consciência ética, a literacia digital são, hoje em dia, competências essenciais para permitir que estes sistemas possam ser usados de uma forma responsável e benéfica para a sociedade no seu todo. Portanto, fiz-te um sumário daquilo que foi a minha intervenção na altura e penso que hoje em dia permanece muito relevante ainda. Okay? Muito obrigado.
Para proferir a sessão de encerramento da cerimónia, convido a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora doutora Paula Meira Lourenço.
Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelência, Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República e antigo membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Excelência, Excelentíssima Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República e, na sua pessoa, cumprimento todos os colaboradores da Assembleia da República aqui presentes e os que estão a trabalhar para manter a Casa Democracia sempre ativa, Excelência, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados da Assembleia da República, Excelentíssimos e Excelentíssimos Deputados, Bastonária da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Presidentes, Vice-Presidentes, Vogais, Representantes das Autoridades Reguladoras, Autoridade Nacional de Comunicações, Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões, Comissão de Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Senhores Vogais da Entidade para a Transparência, Presidentes, Antigos Presidentes, Vogais, Secretários das Entidades Administrativas Independentes que funcionam junto da Assembleia da República, Comissão Nacional de Eleições, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Presidentes Vogais, Diretores-Gerais e Coordenadores do Mecanismo Nacional Anticorrupção, do Centro Nacional de Cibersegurança, do Gabinete Nacional de Segurança e do Instituto Nacional de Administração, Senhora Secretária Executiva da Comissão Nacional da Unesco do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhor Procurador Adjunto e Antigo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Senhora Digital Services Act Legal and Policy Officer para Portugal da Comissão Europeia, Senhores Presidentes da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da Associação de Profissionais de Proteção e da Segurança de Dados, da Associação Portuguesa de Marketing Digital, Direto e Digital, Senhor Presidente da Comissão Nacional de la Protection des Données de Caractère Personnel de Maroc, Senhor Administrador Executivo da Agência de Proteção de Dados de Angola, encarregados de proteção de dados das várias organizações aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que cumprimento todos vós na pessoa de Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Supremo de Magistratura, e que em meu nome e em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados, expresso o meu profundo agradecimento a Vossa Excelência e ao Professor Bruno Martins, do Instituto Superior Técnico, por terem aceitado apresentar a obra Proteção de Dados Pessoais, que futuro estamos a construir. que reúne as intervenções e fotos da Conferência Internacional Comemorativa do 30º Aniversário da nossa Comissão e que, sob o mesmo tema, se realizou no dia 24 de junho de 2024 na Sala do Senado da Assembleia da República, órgão de soberania junto à qual a Comissão Nacional de Proteção de Dados funciona e com o qual tem mantido uma excelente cooperação institucional ao longo de mais de 3 décadas. Agradeço também à Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República a honra que nos deu ao presidir a sessão de abertura desta cerimónia aqui, no Auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República, e às senhoras e senhores deputados aqui presentes, a disponibilidade e a gentileza em recebermos na Casa da Democracia para iniciarmos a disponibilização ao público em geral do nosso livro comemorativo do 30º aniversário ao Serviço de Portugal, lembrando que esta também é a casa da Comissão Nacional de Proteção de Dados e a casa de todos nós enquanto cidadãos. É uma honra e uma alegria muito grande proceder aqui ao encerramento desta cerimónia. Em prol da transparência e em prol também do exercício de funções públicas de forma completamente isenta, independente e imparcial, assegurando o estrito cumprimento da lei, gostamos muito de assegurar esta divulgação, que é também uma partilha dos riscos que no dia-a-dia vimos observando com uma equipa multidisciplinar que alia questões de direitos fundamentais com as novas tecnologias e verificamos os desafios e as oportunidades que surgem quando o escopo é assegurar o respeito pelo direito humano fundamental à proteção de dados pessoais, a nível europeu e a nível internacional, naturalmente. Como sabemos, são as pessoas que fazem as instituições, pelo que gostaria de agradecer a todas e todos quantos na Comissão Nacional de Proteção de Dados participaram, e aqueles que ainda hoje o fazem, na construção da nossa casa, como exemplo de exigência, de coragem e de desassombro no panorama do nosso serviço público, em particular a todas aquelas cujo árduo trabalho e abnegação permitiram a organização não apenas da nossa Conferência Internacional em 2024, sendo aqui devido uma palavra de agradecimento à doutora Clara Guerra, cuja presença muito agradeço aqui hoje, e à doutora Isabel Cruz pela liderança da equipa de então, mas também a todos aqueles cuja publicação também devemos, e deve-se essa palavra de apreço, em particular a toda a equipa da Unidade de Relações Públicas Internacionais e da Unidade de Apoio Administrativo e Financeiro da CNPD, que sob a liderança da Secretária da Comissão Nacional de Proteção, a doutora Maria da Graça Santos, assegurou, de facto, a possibilidade de podermos hoje estar aqui convosco a confraternizar e a apresentar publicamente esta obra. E gostava de expressar aqui este público reconhecimento a todos na pessoa da doutora Graça Santos. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é, há 32 anos, a autoridade administrativa independente que assegura o respeito pelo direito fundamental à proteção de dados pessoais, tal como previsto no artigo 8º, número 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, também no artigo 16 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa. E é a pedra angular de outros princípios e direitos fundamentais conexos, como seja o princípio da igualdade e não discriminação em razão da ascendência, do sexo, da raça, da etnia, da língua, do território de origem, da religião, das convicções políticas e ideológicas, da instrução, da situação económica, da condição social ou orientação sexual, entre outros, artigo 13º da nossa Constituição e artigo 9º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o direito à reserva da intimidade da vida privada, à identidade pessoal, à identidade genética do ser humano, ao desenvolvimento da personalidade, ao bom nome, à reputação, à imagem, artigo 26 da nossa Constituição, e bem assim o direito à liberdade, artigo 27 também da nossa Constituição. E estes são direitos, liberdades e garantias que assumem particular relevância na atualidade, quer no mundo ontológico, físico, quer no mundo digital. Trata-se, pois, de direitos humanos fundamentais que emergiram há 52 anos, portanto, são muito jovens, com o eclodir do Estado de Direito Democrático e que desde 1976 têm assento constitucional. E Portugal foi pioneiro, a nível mundial, na consagração formal deste direito humano como direito fundamental. Os momentos de celebração implicam, de facto, olhar para o nosso legado histórico enquanto instituição, porque não há nenhuma ação sem raízes, mas importa ter uma visão prospectiva, capaz de avaliar os desafios, as oportunidades que o futuro nos coloca, sobretudo na era digital, e propor soluções eficazes. E foi esse mesmo o moto da nossa conferência em 2024, cujo sucesso justifica a publicação desta obra coletiva para memória histórica e futura reflexão, aproveitando a presença de oradores provenientes de vários espaços geográficos que vieram refletir connosco o futuro do direito à proteção de dados pessoais à escala global, na sua interação com outros direitos digitais e na sua relação com outras dimensões da sociedade, num contexto de evolução tecnológica sem precedentes. Estamos convictos que a divulgação destas intervenções, agora por escrito, da Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, a anotá-los, da Autoridade Europeia de Proteção de Dados, Wojciech Wierowski, da Relatora Especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Privacidade, Ana Brián Nogueras, da Diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Mar Espanha Martí, do Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde, Faustino Varela Monteiro, da Comissária do Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México, que à data detinha também a presidência da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, Josefina Román Vergara, e, finalmente, do professor associado do Instituto Superior Técnico, professor Dr. Bruno Martins, relativamente à proteção de dados pessoais na era da inteligência artificial generativa, constitui um passo relevante na promoção do conhecimento do direito fundamental à proteção de dados pessoais e direitos, liberdades e garantias conexos que desejamos aprofundar. Em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados, agradeço a todos os oradores da Conferência Internacional de 2024 e autores da presente obra coletiva pela sua participação inestimável na celebração do nosso 30º aniversário. E, em particular, ao professor Dr. Bruno Martins, por mais uma vez ter aceitado fazer uma preleção e demonstrar-nos o aumento dos riscos e das cautelas a ter sempre que se trata de inteligência artificial. E este realmente é um dos principais desafios, saber como é que nós asseguramos este respeito por este direito fundamental, afinal, ainda tão jovem. Como sabemos, a inteligência artificial envolve dados pessoais e onde há dados pessoais está a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque nós asseguramos a proteção de direitos fundamentais independentemente do ambiente em que os mesmos se exercem. E por isso temos uma atuação transversal, que é algo fundamental para se regular uma tecnologia de uso tão amplo como é a inteligência artificial. Isto mesmo foi frisado pelo Comitê Europeu para a Proteção de Dados Pessoais e pela própria Autoridade de Proteção de Dados no seu parecer conjunto número 5/2021, onde esclarecia e fundamentava de forma bastante clara que, de facto, as autoridades de proteção de dados têm vindo a trabalhar desde há largos anos nestas matérias de proteção de dados pessoais e de direitos fundamentais em ambiente digital. E por isso, nada disto, aliás, a inteligência artificial iniciou-se em meados do século passado. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Conselho de Suprema Magistratura, Sr. Procurador-Geral da República, Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República, Senhoras e Srs. Deputados, numa sociedade em que se assiste a sucessivas vagas de regulamentação, ao RGPD sucedeu-se o Regulamento de Serviços Digitais, depois a NIS 2, depois o Regulamento de Dados, o Regulamento de Inteligência Artificial, entre outros, e ficamos com a sensação que as soluções já nascem desatualizadas relativamente aos problemas que pretendiam resolver. Considero que esta obra transcende a mera compilação das intervenções realizadas durante o evento e assume-se como um testemunho histórico de evolução da proteção de dados pessoais em Portugal e a situação e a análise que a CNPD vem fazendo ao longo de 30 anos, mas constitui uma reflexão também centrada no futuro e nas soluções adequadas aos desafios que se colocam à defesa deste direito humano fundamental. Urge, enquanto coletivo, encontrar mecanismos de reforço do direito à proteção de dados pessoais, conciliando as novas tecnologias, o uso da inteligência artificial nas organizações, a internet das coisas, o metaverso, enfim, conciliar este novo mundo com o bem-estar e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um pilar do Estado de Direito, e com a proteção de dados pessoais e a essência da identidade do ser humano, que é colocada em causa sempre que os dados são recolhidos e usados e vendidos sem o consentimento dos respectivos titulares, quando estamos sujeitos à desinformação, um mundo repleto de deepfakes, aliás, alucinações não intencionais que são produzidas pelos sistemas de inteligência artificial generativa, riscos reputacionais, criação intencional de informação falsa ou difamatória, furto de identidade, furto de segredo de negócio, violações de dados, os chamados data breaches, treinos de algoritmos sem o consentimento do titular de dados, originando dados enviesados com elevado risco de discriminação, sobretudo, curiosamente, em razão do género e da raça ou da origem étnica, desvios de finalidade, como nos revelou o escândalo Cambridge Analytics, onde a recolha de dados pessoais no Facebook, os hábitos e os gostos, permitiu a análise e a elaboração de perfis e o envio de informação selecionada para efeitos de manipulação psicológica, tendo em vista obter um determinado resultado eleitoral, aumento da violência digital, cyberbullying contra os mais vulneráveis e, em particular, também aqui, contra mulheres e meninas, discriminação em razão do género, com sexualização de bebés e de crianças, com tecnologias que as desnudam, retirando-lhes a dignidade e celebrando a prática de crimes na vida real ou em ambiente digital, neste caso, com a oportunista ocultação do infrator, enquanto a viralização do crime cometido penaliza duplamente a vítima de forma cruel. Com a inerente estigmatização que origina problemas de saúde mental e o enorme risco de colocar em risco também a vida das vítimas, risco de suicídio, por humilhação, vergonha e incapacidade de preservar o direito ao saudável desenvolvimento da personalidade, o direito ao bom nome, o direito à imagem, o direito à reserva da intimidade da vida privada, ou os putativos jogos que incentivam a competição entre crianças e jovens que têm levado à morte, cujos nomes não farei menção, justamente porque o mal deve ser identificado para que possa ser combatido, mas não proclamado. Este é o mundo em que vivemos atualmente, real e digital, ambos com assinalável peso. Em sede de dados pessoais, verificamos ainda os neurodados, informações obtidas diretamente da atividade do sistema nervoso e do cérebro humano, coletadas através de neurotecnologias invasivas, elétrodos ou não invasivas, que são dados pessoais extremamente sensíveis, que revelam estados mentais, emoções, intenções, comportamentos e, por isso, a CNPD encontra-se neste momento a participar em diversos grupos de trabalho dedicados a tecnologias, em particular a inteligência artificial, no Comitê Europeu para a Proteção de Dados, mas fora da Europa também a coordenar grupos de trabalho dedicados à inteligência artificial na Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, da qual, aliás, a CNPD é a autoridade fundadora há 23 anos, e também a coordenar o Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial e Neurodados da recente criada e lançada Rede Lusófona de Proteção de Dados. E aí, enfim, como sabem, foi exatamente no dia seguinte à Conferência Internacional de 2024 que nós lançámos a Rede Lusófona e que neste momento já congrega praticamente todos os países, nossos irmãos, com uma expressão de 300 milhões de habitantes que falam oficialmente a língua portuguesa. Saliento ainda que a Comissão Nacional de Proteção de Dados subscreveu a Declaração Conjunta sobre Imagens Geradas por Inteligência Artificial, que alerta para os riscos que os sistemas de inteligência artificial representam para a privacidade e para os direitos fundamentais dos titulares de dados e que foi divulgada hoje pelas 61 autoridades de proteção de dados signatárias em todo o mundo, no âmbito da Assembleia Mundial de Privacidade, a Global Privacy Assembly, uma das mais importantes redes de cooperação internacional em sede de proteção de dados pessoais. Esta declaração surge em resposta às crescentes preocupações relacionadas com sistemas de inteligência artificial capazes de gerar imagens e vídeos realistas que retratam pessoas identificáveis sem o seu conhecimento ou consentimento, com especial preocupação quanto aos impactos gerados sobre crianças. Nesta declaração, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e as autoridades signatárias estabelecem um conjunto de expectativas e princípios fundamentais dirigidos às organizações que desenvolvem e que utilizam sistemas de geração de conteúdos com recurso à inteligência artificial, dos quais me permito destacar a implementação de salvaguardas robustas para prevenir a utilização abusiva de dados pessoais e a criação de conteúdos prejudiciais, nomeadamente imagens íntimas não consentidas, a garantia de transparência sobre as capacidades dos sistemas, as medidas de mitigação dos riscos e as utilizações permitidas, a disponibilização de mecanismos eficazes e acessíveis que permitam aos titulares dos dados solicitar a remoção de conteúdos prejudiciais e a adoção de medidas reforçadas para mitigar riscos específicos para as crianças, incluindo a disponibilização de informação clara e adequada à idade. A proteção de dados pessoais é imanente a um Estado de Direito Democrático, como é a República Portuguesa, na qual a Comissão existe há mais de 3 décadas. Sabemos as permanentes tensões entre a proteção de dados pessoais e outros direitos e bens jurídicos, muitas vezes aqui até salientado brilhantemente pela Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República na sessão de abertura, essas tensões, e temos que procurar soluções proporcionais e adequadas, soluções justas, pois sem a proteção devida aos dados pessoais, nas suas múltiplas conjugações, não há polaridade administrativa ou burocrática, nem economia, nem justiça, nem democracia. Espero que esta cerimónia de apresentação da obra comemorativa dos 30 anos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que se assinala hoje na Casa da Democracia, convocando temas sempre atuais, tenha permitido inspirar cada um de nós e todos nós enquanto coletivo a ter uma maior consciência acerca dos riscos e das necessidades de salvaguarda que se impõem na defesa do direito fundamental à proteção de dados pessoais e direitos fundamentais conexos, para que individualmente e em conjunto possamos atuar com confiança e tenacidade e sempre em liberdade. Muito obrigada.
Minhas senhoras e meus senhores, em nome da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora doutora Paula Meira Lourenço, agradeço a vossa presença e dou por encerrada esta cerimónia. Muito obrigada.